Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Meu bem querer é meu xodó. Não sei viver sem ter você. Por isso abri meu coração pra te abrigar, te dar a paz e muito mais do que você.
Eles estão em São Paulo para uma série de apresentações. A gente vai conversar com os integrantes do Grupo Carioca de Samba, Galo Cantor, eles que fizeram, por exemplo, uma apresentação nessa semana no projeto Prata da Casa, do Sesc Pompeia. A gente está aqui reunidos, né, a equipe da podcasting, com o Rodrigo Carvalho, com o Edson Cortes, com o Lula Matos, o Léo Costinha e o Pedro Areias. Eu queria que vocês começassem a essa conversa, que vocês falassem a respeito dessa temporada em São Paulo. Vocês que já têm um trabalho bem reconhecido no Rio de Janeiro, vêm sendo apontados aí com um trabalho de ponta, de revelação, apesar da trajetória de vocês, né, individual e tudo mais. Eu queria que vocês falassem o porquê dessa temporada, como tem sido essa temporada em São Paulo.
Primeiramente, São Paulo é a vitrine do Brasil, né? Uma das maiores vitrines culturais do mundo. E o samba tem um espaço muito grande aqui, como qualquer tipo de arte, mais do que em qualquer lugar do Brasil. E o Galo Cantor veio mostrar o trabalho aqui, numa terra onde tem samba também. E a gente chega para mostrar o nosso trabalho, mostrar as nossas músicas, sem maiores pretensões. Então a gente vem, eu poderia dizer assim, comendo pelas beiradas, né, sem muita pressa. A gente vai procurar tocar em outros estados também, Minas, na região sudeste, né, que a gente pode atacar, o nordeste, o sul, e lugares que o samba tem um espaço hoje em dia muito maior do que antes. Independente disso, a gente está começando por São Paulo, e se a gente está começando em São Paulo, está muito bem, porque, como disse no início, é a maior vitrine, né?
Vocês fizeram já uma série de apresentações, a gente citou, por exemplo, a apresentação que vocês fizeram no Sesc Pompeia. Como foi a receptividade do público, das casas onde vocês passaram?
Foi muito boa. A gente tem uma turma já que nos acompanha, mesmo daqui, através do site. E aí o público foi, compareceu. E todos os lugares que a gente toca em São Paulo, somos muito bem-vindos. O público gosta mesmo do ritmo, né, do samba carioca. Então a gente está sendo super bem recebido. Já viemos algumas outras vezes antes dessa apresentação do Sesc, em casas. E fomos recebidos da mesma forma, sempre bem.
Falar um pouquinho então dessas apresentações. O motivo, acho que principal, é realmente trazer para o grande público, ou seja, para o público paulistano, o trabalho de vocês em CD. É isso mesmo? É mais um trabalho de divulgação? Dinho, fala pra gente então qual é a proposta desses shows.
Bem, na verdade, o trabalho inicial de divulgação começa realmente por São Paulo nessa temporada, né? É uma curta temporada, não vou dizer que seja uma temporada não, seja uma passagem assim rápida, porque a gente ainda delineou ainda uma temporada que é o certo fazer. Nós viemos aqui para São Paulo com a iminência de que viemos passado, no passado, e não trouxemos um trabalho pronto, um produto. Nessa vinda agora, trouxemos um produto. E ainda não conseguimos ainda delinear realmente uma temporada, que é o certo fazer para São Paulo, de shows. Mas essas casas que nós estamos tocando, independente do Sesc Pompeia, que foi a primeira vez que nós nos apresentamos no Sesc, haja dito isso. As outras casas, nós já tivemos a oportunidade de passar por elas antes de ter do produto. Nós estamos retornando com o disco. E, na verdade, a gente acredita que com essa curta passagem aqui, vai possibilitar realmente a gente poder retornar a São Paulo com shows realmente em algum outro local que a gente não tivemos ainda a oportunidade de estar. O disco, ele está muito bem aceito lá no Rio de Janeiro. Nós acreditamos que também, com o trabalho que tinha feito, morou aqui em São Paulo, também vai haver uma boa aceitação, porque é um produto bom de samba. Então, o que acontece? São Paulo é um local que a gente tem que estar sempre voltando, se integrando aqui à cultura, porque o samba aqui é muito forte, é muito legal, e a gente tem essa oportunidade, né? De mostrar que a gente está com um produto aí que talvez seja, o pulso para nossa carreira, né, seguir em frente. Acho que é por aí.
É importante ressaltar também que foi a primeira vez, como ele disse ali, que a gente fez o show do CD aqui em São Paulo. A gente veio ano passado, ano retrasado, tocamos em algumas casas de samba. É, mas a primeira vez que a gente veio trabalhar o CD, foi fazer o CD, foi essa semana no Sesc Pompeia, lá na Choperia. O Pedro Alexandre, o curador, crítico de jornal, né? É, crítico de música, ele veio conversar comigo depois do show e... Muito grato pela nossa apresentação, por uma apresentação, segundo ele, empolgante, radiante, né? E uma coisa que a gente conseguiu mostrar que no Prata da Casa, você cantando músicas autorais, desconhecidas ainda, você consegue vencer, eu diria assim, o público, né?
Vocês são sambistas de uma geração em que existe, para o bem e para o mal, a internet. É, por exemplo, o Pedro acabou de comentar que muita gente conhece o trabalho de vocês através, por meio da internet. Isso faz uma diferença no trabalho de divulgação, de vocês serem conhecidos, por exemplo, nem só no Brasil, também lá fora? Como que vocês se sentem essa interferência da tecnologia, da internet, de alguma maneira no trabalho de vocês?
Assim, eu tenho muitos amigos, assim, fora do estado, né, do nosso estado do Rio de Janeiro, que conhece o trabalho do Galo Cantor pela internet. Inclusive, agora teve um amigo do Belém do Pará que entrou em contato lá comigo, através do Orkut, e pediu um disco do Galo Cantor, porque ele entrou num site lá e baixou uma música, Galã de Xerém, e se amarrou na música e pediu o disco. Ele e alguns outros amigos dele que também trabalha com samba, que toca samba, e quer trabalho novo, quer música nova, porque a nossa música, né, assim, não toca na rádio de ponta, né? Pode tocar em várias rádios, mas não aquela de ponta que vai atingir o cara que está lá na periferia, entendeu? Então, essa galera, esse amigo, Jefferson, que pediu o CD, é essa rapaziada que está ligada nesses projetos de novos talentos, de revelar novas músicas. Mas a internet deu um boom mesmo. Sim, o Galo, graças a Deus, também foi muito bem reconhecido pela internet, nosso trabalho.
A gente disponibiliza músicas no site. Nosso site tem 5 músicas do CD para download. E é a forma de se trabalhar hoje em dia. Nós conhecemos o mercado vendo de fora, né? A gente está ligado, é do samba, é do mercado musical há muito tempo. E a gente vê os grandes artistas que a gente teve como referência aí trabalhando de uma forma que hoje eu penso que a gente tem que trabalhar diferente, porque de uma certa forma está sucumbindo essa coisa da grande gravadora pegar um artista e bombar a bateria lá em cima, porque fica cada vez mais difícil o espaço. E a internet viabiliza que você se encontre com o mundo de uma forma muito mais rápida, muito mais democrática, e a gente está nessa.
É um novo mercado, né? Um novo mercado, sem internet, né? Vamos dizer um paralelo.
Você comentou a respeito de rádio, que toca em várias rádios. A internet também é uma vertente, uma possibilidade, para um mercado que às vezes é mantido com o famoso jabá, não sei no Rio de Janeiro, mas assim, em São Paulo.
Eu acho também que é mais direto, né, a internet. Você quer ver alguma coisa sobre o trabalho de um certo artista, você vai direto lá no site do artista e pega a música que você quiser lá.
É o usuário,
né? Não fica esperando. Além desse negócio do jabá, você ter que pagar, a pessoa não vai ter que ficar escutando o dia inteiro a rádio para talvez tocar uma vez, duas vezes, né? Paga-se muito, né, para tocar pouco. E na internet não, você vai direto em cima do que você quer. Eu acho que é melhor. E é melhor, né? Do que você ficar esperando e ouvindo.
Eu queria que vocês comentassem agora a respeito do CD, do Fina Batucada. Como é esse trabalho?
Eu vou tentar ser sucinto na situação do disco, porque o disco, assim, nós deixamos uma possibilidade de fazer um trabalho e esse trabalho fosse, a força dele fosse autoral, que a força desse trabalho fosse o autoral. Embora temos em nosso convívio muitos ao redor, muitos compositores consagrados, né? Quer dizer, a gente tem essa a possibilidade de ter de pegar música com esses compositores consagrados que já gravaram, são renomados, né? Mas que, na verdade, o que circunda com a gente na noite são grandes compositores também anônimos. Então a rapaziada que gravaram, que fizeram no disco, é o que fazem parte do nosso convívio direto, entendeu? Direto mesmo, é direto, é parceiro que, pô, que liga, se fala, se comunica, entendeu? E fizemos um apanhado desses compositores com esses que nós temos convívio também, que são renomados, que é o Luiz Carlos da Vila, que é o Tony Gerais, o Wanderley Cardoso, Wanderley Monteiro, mas, enfim, uma gama de compositores que participavam com a gente já lá de trás, onde o Galo cantou, simplesmente tocava nas casas e não tinha ainda o nome, mas tinha o prazer de tocar samba. Eles vinham e acompanhavam a gente na noite, independente da carreira deles já terem bem construída, eles acompanhavam a gente. São amigos mesmo. Então o disco hoje é um retrato desse apanhado. Entre que você tem aí, entre a ficha técnica de compositores, você vai ouvir alguns nomes que nunca foram falados e alguns nomes que são consagrados. A qualidade do disco está nesse apanhado de amigos, de pessoas que conviveram com o Galo Cantor quando o Galo ainda era pinto, né? E fizeram também a importância de que, pô, de participar, eles participam diretamente. Isso é legal pra caramba. O disco é um retrato de um samba seguindo o curso natural. Nada foi inventado, nada foi buscado. É só o prazer de cantar samba, entendeu? Cantar samba e fazer dar a majestade ao samba, né? Ali quem é o. Nós dizemos que é o seguinte: quem é o grande astro do trabalho é o samba. Nós somos simplesmente o condutor.
Som pra viagem.
Toda roda de samba é o elo da nossa corrente. Uma grande reunião se faz nas rodas de bamba, onde se fala de tudo um pouco, se aprende um novo samba. Segue-se a filosofia, a de quem sabe é quem diz. Não se admite ironia na roda, nem diz respeito à raiz. O terreiro se enche de luz pra amenizar os horrores, frutos de uma violência pela inversão dos valores. Mesmo estando oprimido, um bamba dá um outro sentido, mostra sua irreverência nos versos de um partido. Lá também se comenta política e se vê que o descaso é geral.
A gente tem um fenômeno assim, de revalorização do bairro da Lapa, que é um bairro tradicional da boemia, da música do Rio de Janeiro, da música nacional. O trabalho de vocês, de alguma maneira, também acompanha esse ressurgimento, ou seja, essa revalorização do bairro carioca? Dá para vocês traçarem um paralelo, ou seja, a história do Galo Cantor com essa revalorização da Lapa? Quem? Rodrigo?
Na verdade, não é nenhum paralelo. A gente é fruto. A gente é fruto dessa revitalização da Lapa, que já acontece há muito tempo. Hoje a gente está assistindo aí um... Não sei se é o ápice disso, mas está assistindo uma evolução muito grande já. Há 10 anos atrás, a gente chegava na Lapa, acho que tinha duas casas de samba, tinham três casas de samba. Isso que já tinham acabado de nascer, porque antes era na rua que a gente fazia roda de samba. Tinha, mais anteriormente, o Lapazes, que tinha um samba com o Monarco, o grupo Roda de Saia, em 96, por aí. E logo depois a gente começou com uma roda de samba, em 99, por aí. A gente começou não, havia uma roda de samba do Ivan Milanês, que tinha um grupo que tocava pra, né, que comandava a roda, que era o Além da Razão. Formado por jovens da Zona Norte da cidade, de classe média, e dele fazia parte o Costinha, que é o surdista de hoje do Galo Cantor, e o Pablo Amaral, que não está presente, que é o cavaquinista. E as pessoas foram chegando, o Lula já era da Lapa, já estava lá,
o Pedro Areias, eu, o Rodrigo, o Edu Tardem, que foi um integrante, o Bernardo, que foi um integrante também do grupo. É, poderia citar outros nomes aqui, nomes que inclusive estão no disco: Mingo, Anderson Baiaco, Paulo Franco, Sadraque, Alexandre Chacrinha. São pessoas que estão praticamente revelando o seu trabalho autoral com o Galo Cantor. Então o Galo Cantor, na verdade, não somos nós sete só. É todo esse movimento que estava ali do nosso grupo da Lapa. Porque eu não tô dizendo que nós começamos a revitalização da Lapa, longe disso. A gente foi apenas um grupo a mais. A Rua Joaquim Silva já... A Lapa sempre teve uma diversidade cultural muito grande. A Rua Joaquim Silva já tinha... outras tribos já se organizavam lá, já tinham sua noite lá. E, exatamente. E o próprio Galote foi um dos precursores dessa revitalização da Lapa. Tinha um pessoal que fazia a roda de samba embaixo do arco, que era o Renatinho Partideiro, o Marquinhos de Oswaldo Cruz, o Charles, o Denis Lima, entendeu? Então, todo esse movimento assim, nada é uma coisa só transforma em outra coisa, né? É um grande movimento que foi surgindo, a gente é fruto disso. Então, você define a batucada, pode se chamar de um pequeno retrato dessa revitalização da Lapa.
Ainda sobre a história, quando vocês eram ovos ou pintinhos, ou seja, o comecinho da trajetória de vocês. A gente, claro, comentou a respeito de cada um dos integrantes que está conversando aqui com a gente, mas eu queria que vocês falassem a respeito, ou seja, de vocês, o que cada um toca, que instrumento, como se uniu ao grupo, como surgiu o nome do grupo, o Galo Cantor.
Bom, o nome surgiu, a gente já teve anteriormente alguns nomes meio bizarro, né, Vitor? Aí a ideia foi do Rodrigo. A ideia foi, não, sem citar os nomes. A ideia foi do Rodrigo, Galo Cantor, e pegou mesmo. Foi um nome que é um nome de impacto. A gente foi um nome, uma boa ideia, e ficou. Já tem uns cinco anos com esse nome, né, Vitor? Eu sou Pedro Areias, eu toco percussão. Conhecia o pessoal nesse movimento que o Rodrigo acabou de falar, na Lapa. E a gente, antes de formar o Galo Cantor, virou um grupo de amigos, de churrascos, de festas e tudo mais. Então, a gente começou tocando lá na Lapa, nesse movimento, e com outros nomes. Agora é o Galo Cantor aí, eu comecei nessa época aí. Agora eu vou passar pro Costinha.
Bem, eu comecei lá na Lapa também, sou da primeira formação lá da Roda do Milanês, que era o Além da Razão, né? Foi o primeiro grupo. Toco percussão também. Lá eu tocava repique de mão, né, no início. Agora, dentro do Galo Cantor, eu toco surdo. E tamo aí.
Lula Matos. Eu sou morador da Lapa, né? Cheguei ali, eu tinha 10 anos. Mas minha família mora lá, meus primos. E a rapaziada, Pedro. O Biro já conhecia de outros pagodes, de outros sambas, de Cacique de Ramos, Tia Doca. Lá no Beira do Rio, né? Lá onde. Em Oswaldo Cruz, Fininho. O Dinho, acabei conhecendo através de um samba lá no Engenho, mas já conhecia uns panetes meus. Mas enfim, eu entrei no Galo Cantor também nesse movimento da Lapa, né? Porque eu já, como morador, e a galera já fazia um samba ali, o Ivan Milanês, que também praticamente um tio meu, me chamou pra ir lá uma quinta-feira. Aí eu fui, pô, me identifiquei com a rapaziada, e aí ficamos amigos e toco percussão. Tantã, né? Que é Edson Corte.
Bem, na verdade, quando eu cheguei, o Galo já era o Galo Cantor. Eu faço parte dessa formação aqui uns 3 anos, 4 anos, né? E o grande barato que eu digo é o seguinte: foi um encontro com um samba que eu gosto de fazer. Eu digo porque quando você chega no local e você vê uns jovens, eu digo jovem porque a gente tem uma certa diferença aí, mas nem me fala esse negócio de diferença, não, começa a dar. Eu sou mais novo. Aí o que acontece? Você chega no local, o que aconteceu comigo? O Lula me convidou para ir numa roda de samba do Galo Cantor, em uma certa época que eles tocavam numa casa chamada Casa Amarela, né? Né? Aí eu fui para divulgar um trabalho que tinha sido acabado de ser gravado, e acabei falando com um amigo particular que também faz parte hoje da, da ficha técnica como compositor. Falei, poxa, eu saí de lá maravilhado. Falei, pô, cara, isso acontece? Existe um monte de coisas acontecendo, a gente não estamos, para tu ver como nós não estamos, a gente fica inerte a essas informações aí. Pô, o samba está acontecendo de todos os lados. Existe sempre uma questão de que o samba tem que acontecer só em determinado lugar, local. Tá fadado aí, só tem que acontecer aqui, vai ficar aqui, nasce aqui, é plantado aqui e morre aqui. Quer dizer, isso não é um pensamento geral, mas existe esse pensamento no samba, que é triste. Aí quando eu vou numa determinada noite na Zona Sul, ouvi um samba de verdade. Um samba que aquele que qualquer grande baluarte ficaria feliz em ouvir um samba daquele. Eu ouvi o Galo Cantor e falei com o parceiro, pô, rapaziada aqui não tá de bobeira não. Não tá de bobeira não. Aí o Lula falou, pô, cara, quando você tiver aí com as suas tempo livre, junte-se a nós. Vem aqui cantar com a gente, vem aqui cantar. E foi nessas oportunidades de estar junto que eu fui convidado a participar do Galo Cantor. O que muito me deixa gratificante, assim, alegre e feliz. Entendeu? Eu sou Edson Cortes, toco percussão, toco pandeiro e algumas outras coisinhas a mais.
Eu sou o Rodrigo, eu toco percussão também. E entrando nesse papo aí da percussão do Galo Cantor, é muito interessante que a gente não tem um instrumento fixo. Nós somos 5 percussionistas que tocamos pandeiro, repique, tantã, surdo, reco-reco, agogô, ganzá. E essa é uma das características mais fortes do Galo Cantor. Não sei se eu já falei, mas eu toco percussão também. É, tem o Pablo Amaral ali, que é o cavaquinista.
Aqui tá parecendo realmente roda de samba, né? Porque as pessoas vão se chegando.
Exatamente, é. Daqui a pouco a gente estoura a primeira ampola.
Me chamo Pablo Amaral, as pessoas me apelidaram de Gamarra pela aparência com o jogador do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Toco cavaquinho, faço parte da primeira formação, onde tudo começou, junto com o Pedro, com o Coxinha e com o Rodrigo. E no disco tem uma música de minha autoria com um grande amigo e camarada Edu Tardem, Galane Xerém, que está fazendo, graças a Deus, está fazendo sucesso aí na boca do povo. E é isso.
Bem, mais um participante do grupo Galo Cantor e que está fazendo parte dessa, não só, não roda de samba, mas roda de bate-papo, o Marcelo Corrêa. Marcelo, então se apresente para os nossos ouvintes, por favor, e diga o que você toca.
Eu sou o Marcelo, eu toco violão.
Som para viagem.
É que eu ando injuriado, é que eu ando injuriado. Com gente que fala de samba, gente que pensa que é bamba, e por isso não sabe o que diz. Sei que o samba andou mudado, mas sambista com fé não descamba, não dá ouvido e reclama das coisas que vê por aí. É que eu ando injuriado, é que eu ando injuriado. Com gente que fala de samba, gente que pensa que é bamba, e por isso não sabe o que diz. Sei que o samba andou mudado, mas a vista com fé não descamba, não dá ouvido e reclama das coisas que vê por aí. O samba tem fundamento, rege o sentimento, também é matriz. É a coisa que vem de outrora, presente nas veias do nosso país.
Vamos falar um pouquinho então a respeito de roda de samba. Roda de samba, um grupo surgiu realmente daí, dessas rodas de samba que aconteciam e que ainda acontecem. Vocês têm roda de samba fixa do grupo Galo Cantor? Onde que acontece? Na Lapa? Onde? Marcelo, responde pra gente, por favor.
Nós temos 2 eventos fixos, que são um sábado no Trapiche Gamboa, lá no centro do Rio, e outro na Presidente Vargas, que é uma roda de samba promovida pela gente, que é o Terreiro do Galo. Todo domingo na quadra da São Clemente, a partir das 18 horas. É só chegar, a roda de samba tá rolando, os amigos estão sempre lá. Sempre tem um compositor tudo desligado, uma roda de samba autêntica. Sempre chegam os amigos, os compositores, a galera de renome, a galera que tá começando. E o clima vai somando e o samba acontece.
Temporada praticamente já quase terminando aqui em São Paulo. Quais são os projetos de vocês? Vocês devem estar percorrendo outras cidades para aí continuar nessa trajetória de lançamento do CD?
Como a gente disse lá no início da entrevista, a gente começou por São Paulo e isso já é
uma coisa muito grande pra gente, porque é a grande vitrine do nosso país. O Galo Cantor quer expandir seus braços, mostrar o seu trabalho, mostrar sua música para Minas Gerais, Espírito Santo, região sul, região nordeste. Enfim, com o advento da internet, a gente pode buscar passos mais largos, ir até a Europa, América do Norte, Japão. Onde o samba tiver entrada, com certeza o Galo Cantor vai estar buscando estar presente.
Queria que vocês comentassem, que a gente fizesse a nossa última rodada de conversa, falassem um pouquinho assim, trajetórias, trabalhos anteriores e de que maneira, de repente, interferem na vida em grupo de vocês, no trabalho, de repente, de composição, se bem que vocês gravaram outras pessoas, né? Como isso, esse recal, essa coisa que vocês têm de outros trabalhos, por exemplo, que já fizeram, como isso acrescenta no dia a dia?
Dos trabalhos do samba.
Do samba, ou como músicos, né? Em outras profissões, e de repente até isso mesmo, né? Ou seja, é médico, é farmacêutico. De que maneira isso interfere no trabalho artístico de vocês?
Eu sou formado em publicidade, trabalhei como designer gráfico 8 anos. Aí, em um certo momento, eu tive que escolher. O Galo Cantor já estava começando a fazer sucesso lá no Rio, eu tive que optar. E escolhi o lado do Galo. Isso interfere sim, com certeza. O trabalho do Galo Cantor, a produção é toda feita por nós mesmos. Então acho que essa experiência da publicidade, o Pablo trabalhando em televisão, isso ajuda muito. A gente corre atrás, tem muitas ideias boas de projetos e tudo mais. Eu acho que isso influencia bastante. O Biro também, né, Biro? Fez comunicação, né? Não chegou a se formar, mas tá, uma ajuda, assim, eu acho que impagável, entendeu? É bem bacana as ideias, os conhecimentos que você adquire, né? O Pablo também se formou em publicidade, não foi, Pablito? Falei.
Pois é. Eu fui o último a escolher entre a profissão e as duas profissões, né? Como músico e como publicitário. Eu também trabalhei 6 anos na TVE. Foi legal conhecer pessoas maravilhosas, contatos. A gente gravou lá o programa. E chegou um momento que a gente teve que escolher. A hora era aquela. Não podia deixar passar. E assim como o Pedro, como o Costinha, a gente optou pelo Galo, porque eu acho que a paixão falou mais alto, né? Como músico, como sambista. E é isso. Vai, Costa.
A minha ex-profissão não interfere em nada, porque não tem nada a ver com samba. Eu sou dentista. Não tem nada. Só fiquei mais feliz agora trabalhando com a música, porque aquele barulhinho do dentista, aquilo incomoda o paciente e o ouvido do próprio dentista também. A música não, a música...
Tá fazendo o pessoal sorrir de outra maneira.
É. Passar aqui pro Lula agora.
Eu sou formado na Escola da Vida, na pista. Enfim, trabalhei, fui militar, trabalhei de office boy, trabalhei de gráfico, e depois só fiquei na música mesmo. Rodrigo Carvalho.
Eu trabalhei de um monte de coisa também. se eu for listar aqui, era bico pra cá, bico pra lá. Não, tem até uma coisa interessante na minha vida que é legal contar aqui. Eu trabalhei numa empresa de assistência médica durante 3 anos. Aí eu estava lá na empresa e a Beth Carvalho me chamou para gravar o CD com ela. E eu sabia que dali para frente, eu ia, porque eu sempre quis ser músico, ou eu ficava lá como assistente administrativo. E eu fui, me arrisquei e... Foi gratificante, porque eu conheci muita gente dentro do mercado que eu almejei. Confesso a você que durante um período foi difícil, porque é uma coisa que não acontece para sempre. Eu gravei 2 CDs com a Beth e depois não tinha muito trabalho para fazer, entendeu? Então o Galo Cantor nasceu justamente nessa época aí, e no início era difícil, porque a gente tocava de graça, pagava para tocar... Eu me considero um afiliado dela, porque ela me botou no mercado da música, entendeu? E independente disso, ela sempre esteve, sempre apoiou, sempre esteve junto com o Galo Cantor. É uma pessoa que nos deu uma força enorme, me deu, como eu falei anteriormente, ela me deu um conhecimento mesmo das pessoas dentro da música. E isso ajudou bastante o Galo Cantor, o trabalho a evoluir. É uma pessoa do caramba que dispensa comentários E ela tá sempre buscando aí a valorização do sambista, quanto ela já brigou pela gente mesmo, entendeu? Sem a gente ter maiores pretensões de gravar disco, pelo menos publicamente, né? E sempre defendeu para que a gente continuasse. E aí, como eu disse, o Galo, quando tava meio na situação difícil, sem emprego, fazia tinha um freelance aqui, um bico ali, um biscate aqui. E o Galo Cantor veio com isso e graças a Deus hoje a gente está conseguindo viver do nosso trabalho dignamente e fazendo o que a gente gosta. Não tem coisa melhor. Edson Cortes.
Aqui fortalecer a palavra do meu amigo Lula, que eu também sou formado na Escola da Vida. Mas, na verdade, também passei por vários outros tipos de trabalho. Eu trabalhei no Poder Judiciário, fui bancário e outros locais, né? Formação minha secundária, eu não tenho formação acadêmica, mas na verdade, tudo que eu sei, o que eu aprendi com samba. A grande escola, a minha escola mesmo de convivência, de vida, de valores, o samba me deu. Eu tenho um patrimônio que eu carrego hoje, que é o patrimônio do relacionamento de amigos. Eu tenho amigos assim que o samba me deu, que eu não teria esses amigos se não fosse essa convivência com o samba. Então, hoje, quando se fala assim, eu sou músico, vivo de samba, num país que tem essa hipocrisia de dizer que não se consegue viver de arte, num país que vive denegrindo toda a oportunidade de você valorizar a cultura e a arte, a gente está tentando trazer a dignidade de viver daquilo que a gente mais gosta. Então, eu sou e serei sempre um músico, um sambista, porque tudo que eu aprendi com o samba. A minha família, meus amigos, convivem com a mesma cultura que eu convivo. Fala a mesma linguagem.
Marcelo, como você foi o último a falar, eu queria então assim que você desse o recado para os nossos ouvintes. O pessoal que está ouvindo a gente, esse bate-papo, quiser saber informações a respeito dos próximos shows, quiser baixar as músicas que vocês comentaram, que fazem parte do CD, conhecer um pouquinho, além desse bate-papo que a gente teve, ou seja, saber um pouco da trajetória de vocês, da história, podem obter informações com quem, onde, como?
Simples e objetivo, www.galocantor.com.
Você que quer contratar o show do Galo Cantor, você pode ir através do nosso site, como ele falou, galocantor.com, ou então ligar para 0-21-8712-4697, ou mandar um e-mail para galocantor@galocantor.com. Tá? Esse é para quem quiser contratar.
Bem, meninos, super obrigada pela entrevista, muito mais sucesso, que vocês retornem a São Paulo outras vezes, que façam muitos mais shows pelo Brasil afora e também, com certeza, no exterior. Obrigada pela conversa, pelo bom humor e pelo bom samba.
Som pra viagem.
Marcou, e acho que jamais esqueço. Lindas melodias me invadiam ainda em berço. Bem me pareciam feitas com apreço. Fina batucada de alegria. As influências quase sempre entram de sola. Por isso trago em mim os tempos idos de cartola. Para provar que ainda és a identidade presente, do futuro e da saudade. Retrato desse povo tão guerreiro que lhe aguarda o ano inteiro. Vai brincar no carnaval. Vamos conquistar a nossa glória, escrever a própria história. Nosso samba é imortal. Marcou, marcou, e acho que jamais esqueço. Lindas melodias invadiam ainda em berço. Bem me pareciam feitas com apreço. Fina batucada de alegria. As influências quase sempre entram de sola. Por isso trago em mim os tempos idos de cartola. Para provar que ainda és a identidade da saudade. Retrato desse povo tão guerreiro que lhe aguarda o ano inteiro. Vai brincar no carnaval.
glória, escrever a própria história. Nosso samba é imortal.
Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.